Bate-papo. Van.
Os bandidos descobriram um jeito novo de arrancar dinheiro dos desavisados. E estão usando o Pix para isso. O novo sistema de pagamento e transferências instantâneas do Banco Central caiu no gosto popular. Ao contrário de TED e DOC, ele é de graça para pessoas físicas e o dinheiro cai na hora. Porém, golpistas de plantão estão criando armadilhas para roubar dinheiro por meio do aplicativo de mensagens. É assunto para os nossos parceiros do podcast Um Leão por Dia, os advogados Igor Paz e Matheus Patrício. Bom dia, doutores.
Bom dia, Rodolfo. Bom dia a todos os ouvintes.
Bom dia, ouvintes da Vanguarda.
Bom, doutores, como é que funciona esse golpe aí, hein?
Você sabe o famoso golpe do WhatsApp, que inclusive já foi objeto de Um Leão por Dia aqui uma vez, aquele golpe em que a pessoa manda uma mensagem, diz que está com alguma promoção ou algo do tipo, clica aí e me transfere mais ou menos uns 200, 300 reais, e você vai concorrer a mais 10 mil aqui.
É aquela conversinha,
ou então, né? Hackeia o WhatsApp da pessoa e manda uma mensagem ali falando, ô, tô precisando de dinheiro para algum amigo ou algo assim, me transfere aqui desse tipo. É esse o golpe, só que agora o objeto ele é novo, o objeto ele é o Pix. Pix é esse sistema que a gente está utilizando aí de pagamentos, que já, que nem você disse na chamada, já entrou no gosto dos brasileiros. Né?
É um meio mais rápido, né, que os fraudadores encontraram para conseguir extorquir as pessoas de maneira bem simples. Bom, vou explicar claramente como é que funciona. Basicamente, o WhatsApp ele tem algumas ferramentas, né, para você trocar o número, para você trocar o aparelho. Quando você vai trocar o aparelho do seu WhatsApp, você tem que receber um novo código no número que você havia cadastrado o seu WhatsApp. E você recebe um código e aí você é autorizado a trocar de aparelho. Os fraudadores simulam um atendimento, né, como se fosse uma pesquisa. Atualmente está sendo utilizada uma pesquisa do Ministério da Saúde. Ele fala assim, oi, aqui é do Ministério da Saúde, nós estamos ligando para fazer uma pesquisa a respeito do Covid, a respeito de vacinação. Nós vamos te encaminhar um código e você me fala esse código para confirmar se você recebeu as informações, tudo certinho. Aí, quando você envia esse código, na realidade o código é do WhatsApp. É o código de mensagem que você recebe ao trocar de aparelho. Quando você cede esse código para o fraudador, ele cadastra esse WhatsApp lá e você fica sem o seu acesso ao seu WhatsApp porque ele está em outro aparelho.
Sequestra o WhatsApp.
É o famoso sequestro de WhatsApp. E aí o que ele faz? Ele começa, em ordem alfabética, enviar mensagens para todos os seus, as suas últimas conversas. E ele vai enviando as mensagens sempre no mesmo padrão.
Agora há pouco eu anunciei, a gente noticiou no Conexão Vanguarda, que as pessoas estão deixando o WhatsApp, migrando para o Telegram e para o Signal. Será que esses outros dois aplicativos são mais seguros? Esse golpe acontece só no WhatsApp?
Olha, o Telegram ele é um pouco mais seguro no sentido de que não existe essa modalidade de troca através de um código. Você tem que fazer um cadastro, você segue o cadastro ali e você utiliza ele. O complicado do WhatsApp depois é para poder fazer esse tipo de pegar ele de volta, entendeu? E aí a gente vai dar algumas dicas aqui de como fazer isso depois. O Telegram e o Signal, para ser sincero, eu não conheço, nunca utilizei, mas o Telegram eu utilizo ele bastante.
Sim. Rodolfo, só para deixar claro, o maior problema não é a plataforma, tá? É a engenharia social que se usa. Uhum. É a capacidade que um preso dentro de uma cadeia, né, consegue ligar para você, te ludibriar, mandar uma mensagem, é que qualquer pessoa consegue fazer. Você consegue fazer isso com um pouquinho de dedicação, certo? Por quê? As pessoas, elas estão vulneráveis, elas acreditam que antigamente, né, se falou na televisão é verdade, hoje se está na internet é verdade, certo? As pessoas acreditam em tudo que elas veem, né, de mensagens, de diversos setores. Então, a inocência, independente da plataforma, é o teu pior inimigo. Quando você é inocente quanto a uma mensagem, a um link ou a qualquer ferramenta que eles pedem para você utilizar, aí sim você é. É uma engenharia social. Hoje você está exposto. Hoje nós temos Facebook, nós temos Instagram, qualquer pessoa sabe o nosso nome, qualquer pessoa sabe até o CPF se ler dá, certo? E aí você fica vulnerável se você ceder a essas tentações de ficar respondendo aleatoriamente as pessoas sem fazer duplas checagens.
Bom, antes o grande alerta era não clicar em links suspeitos que chegassem por WhatsApp. Então agora preciso tomar cuidado com os códigos.
A fonte, né? A fonte do envio. Porque o que é o maior problema? É, quando você está tendo uma conversa, imagina eu e você, Rodolfo, nós temos algumas conversas a respeito do nosso podcast. Uhum. De repente, você me manda uma mensagem falando assim, ô Igor, tudo bem? Olha, eu preciso que você me envie, eu preciso acertar um pagamento aqui e o meu aplicativo está com defeito. Você pode mandar esse pagamento para mim e às 8 da noite eu te mando? Isso é o mais comum que acontece. Eu falo assim, ué, por que não? Sou amigo do Rodolfo. Estamos juntos há mais de um ano, semanalmente, toda terça-feira. Eu conheço ele, uma pessoa reta. Por que ele não vai me pagar? Eu vou e pago ele. O problema é que eu não checo isso. Eu não pego o telefone e te ligo para saber se é isso mesmo. Eu acredito na mensagem, porque a gente tem um vínculo. Aí que mora a engenharia social. Ele parte das principais conversas. O quem fraudar o seu WhatsApp, ele não vai pegar uma conversa aleatória, um contato aleatório. Ele vai mandar para quem você conversou por último.
E vai demonstrar uma certa intimidade.
Exatamente. Né? Ele vai olhar o seu padrão de mensagem, o que você escreve para não tornar confuso, e vai mandar as mesmas coisas. Sim. Vai te enganar. Oi, como é que tá? E aí, a família? Manda foto de cachorro. E naturalmente você vai entrando na conversa e você vai acabar cedendo.
E o mais interessante é ver que esse meio, né, que é o Pix agora, ele facilitou muito mais as coisas. Porque antes você tinha que mandar dado bancário para a pessoa, para ela anotar. Se fosse uma conta bancária de banco diferente, teria que fazer toda uma operação, um TED, um DOC. Agora não, só manda a chave aí e o valor, você digita a chave e já transfere.
E cai na hora, né?
Cai na hora.
Agora, é possível que o ladrão roube todo o dinheiro de uma conta?
É plenamente possível. É, mas não exatamente todo o dinheiro, porque é um dos nossos grandes problemas que a gente tem com o Pix. Antes, com o TED, com o DOC, nós temos um prazo, um delay. Então, o TED geralmente caía imediato, mas tinha um limite de horário, até as 17 horas. O DOC demorava ali em média de 24, 48 horas para cair.
Era de segunda a sexta, né?
De segunda a sexta. Com o Pix é 24 horas a qualquer momento. E ele é instantâneo. O fato de ser instantâneo atrapalha até os bancos a cancelarem uma transação. Então, quando você é fraudado e você percebe, já é tarde demais. Porque essa pessoa já pegou o dinheiro, já passou para outra conta. Não tem como nem se tornar. E aí que mora o problema. A instantaneidade do aplicativo tornou vulnerável também, porque eu não consigo corrigir um problema por meios bancários. Eu só consigo evitar.
É, vale dizer que é procedimento mesmo de alguns bancos. Se uma transferência de TED ou DOC ela é maior do que determinada quantia, eles checam, analisam e muitas vezes eles cancelam essa transferência por alegação de possível fraude.
Sim.
Se a alegação é, por exemplo, a transferência é muito grande, você tem que primeiro comunicar ao banco, ó, vou transferir uma quantia aqui, eu mesmo, pessoa, para ele não cancelar ela lá, porque se você for fazer essa transferência enorme de uma vez, muito provavelmente ele vai cancelar ela.
É incrível, né? Como é que uma facilidade, uma coisa que veio para realmente tornar a nossa vida mais tranquila, acabou virando um problema, né?
Totalmente.
É um problema menor.
Sim.
As facilidades são muito maiores, né?
Uhum.
E o prejuízo fica com quem? Com o banco ou com a pessoa?
Bom, o próprio Banco Central, juntamente com os bancos e também com a FENABRAN, que é a Federação Nacional aí dos Bancos, eles já exporam já a respeito dessas fraudes, já vieram à mídia falar a respeito, falar que tem alguns problemas que devem ser tomados para a gente resolver isso. Exemplo, o banco ele não tem responsabilidade pela fraude, a não ser que a ferramenta esteja falha. Exemplo, um tipo de transação incorreta que o banco deixou passar, um cheque errado, determinadas coisas que o banco tem controle. No caso da transferência por Pix, ele não tem controle. Tudo que aconteceu antes foi um caso de fraude, não um problema do banco. Alguns entendimentos entendem que o banco tem que tomar guarda a respeito dessas coisas, ele tem que ter a função de aconselhador, mas não necessariamente ele deve e tem o dever de arcar com o prejuízo, porque a plataforma ela só tem o objetivo de transferir dinheiro. Se você transferiu para a pessoa errada sem checar as informações, fazer e tem a dupla checagem ao envio do Pix, você geralmente tem que arcar com esse prejuízo. Então, os bancos não têm obrigatoriedade de arcar. Agora, se você conseguir comprovar que houve fraude do banco, ou seja, negligência do banco ao te proteger, aí sim, dentro de um processo judicial, você pode requerer esse dinheiro de volta.
E
automaticamente, dificilmente você vai conseguir.
Uhum. E tem controvérsia, né?
Eu acho que vale dizer também que porque o Pix está funcionando há cerca de 2-3 meses no máximo. Então, é muito recente ainda. Esses entendimentos, eles são entendimentos que a gente está citando de coisas antigas, pregressas e também de questões agora. Então nada impede dali para frente surgir algum tipo de decisão que coloque o banco como um responsável, mas via de regra ele não é, entendeu?
É, mesmo porque a pessoa autoriza a transferência, né? Ou realmente o pagamento. Agora, digamos, já que é controverso, digamos que num determinado momento dessa conversa o banco não devolva o dinheiro. Uhum. E aí, como é
o
que...
O procedimento é... Se você notou que foi fraudado, você tem que seguir pelo menos 3 passos. A primeira é, dentro do teu aplicativo, tem uma ferramenta que é para você denunciar aquela conta que recebeu. Automaticamente, o Pix vai suspender as movimentações daquela conta. E aí vai ficar mais fácil você ressarcir, possivelmente, por meio do seu banco, aquele dinheiro. Se ele não tiver transferido, o banco fraudador, a pessoa fraudadora, não tiver transferido o dinheiro ainda. É mais fácil. Então, existe essa notificação que você pode colocar no Pix. Segundo passo, boletim de ocorrência, imediatamente. Faça o boletim de ocorrência para materializar aquele fato que aconteceu naquele momento com os dados que você possui. Que a polícia tem meios, né, cabíveis para pesquisar o nome dessa pessoa e agir mais rapidamente. Terceiro passo, se você entrar em contato com o banco e o banco não vier a resolver imediatamente, faça uma notificação ao Banco Central, que ele é o que regula, né, as ferramentas que os bancos usam, principalmente o Pix, porque o Pix é uma ferramenta distribuída pelo Banco Central oferecida aos bancos. Você tem campos dentro do site do Banco Central que você pode informar isso, dispõe os seus dados, você faz o seu cadastro no site do Banco Central e você pode informar. Eles notificam imediatamente o banco para que seja resolvido aquele problema financeiro.
Essa última dica ela é muito importante também, não só para questões de ativas, mas também para o Banco Central ele ter um registro do que está acontecendo, qual a frequência que esse tipo de golpe está sendo dado, a frequência de reclamações, para se haver algum tipo de registro e eles identificarem, olha, a gente tem uma falha aqui. Vamos
e aí melhora
então
o aplicativo,
melhorar,
né?
Esse ponto.
É. Bom, vamos repassar, até pediram aqui para mim, agora mandaram por WhatsApp um pedido para repassar o que a pessoa deve fazer assim que ela perceber o golpe. Então ela viu ali que está acontecendo um problema, que aquele pedido está estranho. O que ela deve fazer?
Se o pedido está estranho, a primeira coisa é... vamos simular que você não transferiu dinheiro nenhum ainda, tá? Se você vê que a pessoa está te pedindo um dinheiro por meio do WhatsApp, por exemplo, a primeira coisa é, vou te ligar aí.
Acrescenta uma dica antes, né? Que é a prevenção.
A prevenção é essa. Liga para o número que está te pedindo. Você vai ligar para ele imediatamente... No telefone mesmo, vai ligar, ô, você tá me mandando uma mensagem pedindo esse dinheiro? Se você reconhecer a voz, reconhecer a pessoa, aí é possível que seja ok. Se não, ela vai te falar, olha, eu acho que não, uma pessoa fraudando nunca te pedi isso. Beleza, primeiro passo é esse, sempre faça a checagem. Segundo passo é, existe um padrão, você consegue identificar isso, do nada, a pessoa nunca te pediu dinheiro, ou então é uma pessoa que não tem esse hábito, tá fora do horário, você deve identificar e deve correr riscos. Nunca, em hipótese alguma, envie código e por mensagens, não envie nada disso, certo? Faça várias checagens antes de enviar qualquer tipo de informação pelo telefone. Bom, agora digamos que você quer saber quem está fraudando. Você tem a opção de mandar 1 centavo para a pessoa, porque ela tem a obrigação de te mandar os dados também, certo? Olha, ela precisa te mandar os dados.
Aí,
então você pega e o mínimo, a transação é 0,01 centavo.
Já que ele vem com
0,01
uma...
e simula para verificar o que a pessoa vai falar e principalmente para captar os dados dela.
Poxa,
certo?
Interessante.
Do contrário, você fala assim, ah, eu tô sem Pix, pode mandar sua conta bancária? Porque se ele mandar a conta bancária, ele tem que mandar o CPF. Você pega os dados, encaminha para a polícia, certo? Agora, digamos que se você transferiu o dinheiro indevidamente, imediatamente notifique o seu banco, tá? Por meio do Pix, você entra na ferramenta Pix do seu banco, no seu aplicativo ou no computador e seleciona em fraude. Existe esse campo em todos os aplicativos, é obrigatório segundo o Banco Central. Você vai notificar a fraude e aí as contas serão suspensas. Então, após a fraude, primeiro passo, Pix, segundo passo, boletim de ocorrência, vá a um batalhão de polícia imediatamente. Terceiro passo, se o banco, depois de ter acionado o banco, informado a fraude, o banco não estiver resolvendo o seu problema, faça uma notificação ao Banco Central por meio do site do Banco Central.
Maravilha. Então, o macete é ficar atento para evitar cair no golpe.
Totalmente.
Perfeito?
Engenharia social não tem nada a ver com ferramentas tecnológicas. Tem a ver com você evitar ser inocente nas mídias.
Tem uma expressão antiga, mas muito verdadeira. Ela diz o seguinte, todos os dias saem pelo menos 10 malandros para tentar roubar o dinheiro de outros 10 desatentos.
Exatamente.
Melhor com o Pix ou sem o Pix?
Melhor com o Pix no momento, apesar de todos os percalços que nós estamos passando. É uma fase de aprendizado, né? Em outros países a gente já tem uma forma de pagamento instantâneo, aqui ainda é novo, as pessoas estão aprendendo ainda a usar, mas na minha opinião, sincera opinião, ele tem sido positivo para diversos negócios que estão poupando muito dinheiro em taxas, taxas para maquininhas que são isentas e estão podendo trabalhar com um pouquinho mais de folga, né, financeira.
Acabou de chegar. Pois não.
Pode falar, com certeza melhor com o Pix, eu imagino, né? Que nem o Igor falou, a gente ainda está aprendendo como funciona essa ferramenta. Mas é aquela questão, tudo que vem para o bem, muitas pessoas podem utilizar para o mal. É só ficar ciente, né? Ficar esperto com essas pessoas que utilizam isso para o mal.
Aliás, faz parte da natureza humana, né?
Totalmente.
Bom, eu acabei de receber aqui também e precisa ser bem rápida a resposta, talvez até abrindo para um outro tema, talvez na semana que vem. O Pix é parecido com o PicPay ou qual é a vantagem de um em relação ao outro?
Sim, o PicPay, né, ele antecipou, ele pegou um espelho internacional e colocou dentro do Brasil de transferências gratuitas. A diferença do PicPay para o Pix é o PicPay de PicPay para PicPay e o Pix é para qualquer banco. Basta você ter um cadastro da sua chave no banco específico.
PicPay então, também tem Pix.
Agora o PicPay teve que colocar o Pix também por obrigatoriedade, que eles são tratados como bancos também.
Então aí fica melhor com o Pix, né?
Lógico. Exatamente, que você poupa taxas, né?
Advogados Igor Paes e Matheus Patrício, nossos parceiros do podcast Um Leão por Dia, toda terça-feira aqui com a gente. Um grande abraço e até a próxima.
Muito obrigado, Rodolfo. Obrigado a todos os ouvintes. Até a próxima.
Até a próxima, pessoal.
Bate-papo. Van.